Abra sua Bíblia, ou então presta atenção nos telões para ser um pouco mais breve hoje. 1 Coríntios 9:25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Querido, nós estamos em um caminho esses dias, nós estamos ensinando princípios sobre como eu e você podemos chegar no nosso destino. Nós falamos no primeiro dia sobre a importância de deixar todo o embaraço, nós falamos que a gente tem que correr com perseverança, e correr com perseverança não é correr com ansiedade, mas nós falamos na segunda sobre a importância de sair da tenda, ampliar a visão, ver como Deus enxerga, entender que quando eu tenho uma aliança com Cristo, Ele também faz uma aliança comigo, como vimos na história de Abraão. E nesta sexta agora, nós vamos falar sobre restauração emocional para viver o que Deus tem. Se você conhece pessoas que precisam, é muito importante. Não perca nem você e nem essas pessoas que você pode vir a convidar. E no domingo nós falaremos sobre o revestimento de poder para chegar ao destino. Esse texto que a gente leu, o apóstolo Paulo traz uma figura muito interessante. Ele está comparando a jornada da vida cristã como se fosse alguém que pratica algum esporte ou alguma área de atletismo. É uma figura de linguagem... Oi? Pode ligar. Por favor. Obrigado. Se ninguém dorme. Essa é uma figura muito de linguagem muito parecida com a que os escritores hebreus usa e como nós estudamos no domingo. Mas hoje eu queria trazer algo muito, muito simples e ao mesmo tempo muito forte. O que que pode nos impedir de chegar ao destino? Eu e você precisamos entender que a nossa vontade, ela foi contaminada pelo pecado. Da feita que Adão caiu, a raça humana teve a sua vontade maculada, teve a sua vontade contaminada. Nós fomos criados por Deus, primeiro, a sua imagem e a sua semelhança. Você foi criado por Deus, uma réplica perfeita da existência do ser de Deus. Mas quando Adão e Eva resolveram desobedecer, naquele momento, não só eles foram contaminados, mas toda a raça humana. Gênesis 5:3 diz algo muito interessante. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho. Como? Como? A sua semelhança, conforme a sua... Perceba que a partir da queda, os homens não reproduziriam mais em plenitude a imagem do ser de Deus, mas agora a imagem do homem caído, a imagem de Adão. Homens e mulheres, então, que nasceram após a queda, reproduzem a imagem de Adão e Eva depois da queda. O que isso significa, pastor? Significa que agora a tendência da nossa carne, a tendência da nossa vontade, não é mais pelas coisas de Deus. Querido, o ser humano, ele nasce mal, diz a Bíblia, desde a sua meninice. Pega uma bebezinha, como esses dias, cadê a Bebel que já me expôs para todo mundo, né? Eu brinquei, que eu briguei com ela, eu falei, não faça isso. Ela saiu espalhando para toda a igreja, falou, tio Danilo falou, não pode. Mas eu falei, não pode. É porque tem algo na natureza da Bebel que, ainda que linda, bonita, é pecadora, como eu e você também. A nossa natureza tende agora ao pecado. Querido, nós temos uma vontade, um ser de essência que não tende mais às coisas de Deus. Ao contrário, ela pende às coisas da carne, às coisas do pecado. A nossa principal inclinação é contra as coisas de Deus e a favor do pecado. E por isso, se você quer chegar ao teu destino, você precisa fazer da sua maior luta a luta contra a sua vontade caída. Se nós quisermos chegar ao nosso destino, nós precisamos entender que não é de dentro de você espontaneamente a vontade de orar. Irmão, raramente, às vezes acontece, mas raramente você acorda dizendo, que vontade de orar. Às vezes acontece, mas não é a regra. É contra a natureza humana caída dentro de você a vontade de ler a Bíblia. Alguém já disse que uma pessoa estava morrendo de sono, perdão, estava com insônia muitos dias, e um irmão falou para ela, lê a Bíblia, você vai dormir rapidinho. Ela leu a Bíblia e dormiu, ainda teve a cara de pau de contar para o pastor, dizendo, santo remédio, pastor, melhor que qualquer um. A sua carne não quer ler a palavra. A nossa carne não quer as coisas de Deus. Querido, a gente não quer jejuar. Irmão, a gente está poucos dias em jejum. Tanto de gente vomitando por falta de café. O nosso organismo está intoxicado. A gente não consegue, não estou falando do café, irmão. Toma um café depois, né? Que passar. Mas é a sua vontade. Nós rejeitamos as coisas de Deus. Isso está intrínseco a nós. O apóstolo Paulo disse isso de forma muito clara em Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois eu não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto não sou eu mais, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer o fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Olha o que Paulo está dizendo, a minha carne não quer essas coisas, a minha carne é uma luta interna dentro de mim, e eu creio que não é só de mim que sou muito pecador, há uma luta interna dentro de você. Mas isso é complexo, porque se eu tenho um destino profético para alcançar e eu vivo debaixo do governo ainda desta luta, como que eu vou alcançar? Querido, o Paulo diz, na minha mente, no homem interior, eu quero fazer o bem, mas muitas vezes eu não faço. Quando nós fomos salvos por Cristo, a Bíblia diz que o nosso espírito renasceu e nós nos tornamos a habitação do Espírito Eterno de Deus. Dentro de você que crê em Jesus e somente aqueles que de verdade são discípulos de Jesus, habita uma natureza divina que é expressa pelo Espírito Santo. Mas é uma natureza não totalmente redimida. É uma natureza que ainda luta contra as coisas de Deus. E se nós quisermos chegar ao destino, nós precisamos declarar guerra contra a nossa vontade. Isso é o extremo oposto do que essa geração tem pregado. Essa geração tem anunciado que você é feliz se você fizer tudo o que você quiser. Se você der vazão aos seus sentimentos, você será feliz. Na verdade, você é infeliz porque seus pais reprimiram tanto você. Então, se a gente tira todas as ondas de repressão, você vai ser feliz. Isso é mentira. Isso é tão mentira que nós nunca vivemos uma geração tão refém de prisões mentais, de medicamentos controlados, uma geração tão depressiva. Uma geração que proclama liberdade ao extremo, mas que vive cativa dentro de você mesmo. Por quê? Porque a nossa vontade, não redimida pelo Espírito Santo, é a pior prisão que eu e você podemos viver. Isso é terrível. Irmãos, a gente conversa com algumas professoras que estudam conosco e as coisas estão absurdas. Porque a verdade é que a nossa vontade, quando não está alinhada com a vontade de Deus, produz morte e não vida. Vou repetir isso, a nossa vontade, quando não está alinhada à vontade de Deus, produz morte e não vida. Quando Eva comeu o fruto, ela fez da sua própria vontade. E aquela ação produziu morte. Romanos 8,6 diz, pois o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito vida e paz. Querido, você quer desfrutar de vida e paz? Então você precisa tomar uma decisão consciente. Eu não farei o que a minha vontade quer. Não é estranho? Irmãos, todos sabem. Me arrependi de ter noticiado que agora eu não posso parar. Estou fazendo exercício físico. Todo dia eu penso, por que comecei essa benção? Eu quero te dar um exemplo muito simples. A minha carne, a minha vontade é não ir. A minha vontade não é jejuar nesse período. A minha vontade é comer uma pizza de milho com... talvez com bacon. Uma pizza de... Já comeram pizza de pepperoni da Pizza Hut? Meu Deus, como? Mas você percebe que se você alimenta isso, daqui a alguns anos, seu colesterol está estourado, está tudo lascado? Isso é uma prova muito simples de que a nossa vontade nem sempre é a melhor decisão. A sua vontade não é ir trabalhar, ou você acorda dizendo, hoje eu vou para o trabalho. Oh, aleluia. Pastor, nem você. Falei, não vou comentar esse assunto. Ninguém acorda assim, mas você precisa se vencer, porque tem um propósito, porque tem um destino. Queridos, o texto diz que a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Sabe, mas a nossa carne não consegue crer de que se eu entrar em obediência, eu vou experimentar vida e paz. Por que que a nossa carne não consegue crer nisso? Porque a lei do Espírito é contrária à mentalidade da carne. Por isso, ser cristão é ser contracorrente. Eu preciso andar em obediência à vontade de Jesus para experimentar as promessas de Jesus. Você pode dizer isso, eu preciso andar em obediência a Jesus para experimentar as promessas de Jesus. Romanos 12, 2 diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Transformai-vos está numa forma reflexiva, estou certo, professor de português? Transformai-vos, está certo? Ah, aprendi isso aí. Ou seja, quem é o agente da minha transformação? Quem? Transformai-vos. Eu sou o agente da minha transformação. Percebe que como a gente entende errado algumas coisas? Transformem-se, a nova versão internacional diz. Ou seja, eu posso decidir ser transformado ou não, mesmo sendo de Cristo. Quando que eu sou transformado? Quando eu mudo a minha mente. Quando eu começo a pensar como Deus pensa. Quando eu começo a aplicar o que a palavra diz. Nesse momento eu passo a ser transformado. E aí eu estou pronto para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente que diz assim, mas eu vim para Cristo e eu não estou vivendo nada do que me prometeram. Às vezes mentiram para você, fizeram promessas megalomaníacas. Mas se a promessa foi verdadeira, pode ser que você não esteja vivendo, porque você não está mudando a sua mentalidade. Você quer viver o reino com a mentalidade do mundo. Se eu quero experimentar a vontade de Deus, quantos querem? Viver o bom, o agradável e o perfeito, eu preciso tomar uma decisão. Eu não estarei escravo da minha vontade, eu serei escravo da vontade de Deus. Duas classes de pessoas sempre ouviam Jesus. E Jesus fala isso na parábola da construção da casa sobre a rocha. A Bíblia diz que Jesus conta uma parábola sobre um homem que construiu uma linda casa sobre areia. Veio a chuva, veio o mau tempo e a casa caiu. A Bíblia diz que teve outro que construiu a sua casa sobre a rocha. Veio o mau tempo, veio a chuva e a casa permaneceu de pé. Duas classes de pessoas. Jesus fala qual é a diferença entre uma e outra. Sabe qual é? A Bíblia diz, aquele que construiu a casa sobre areia é aquele que ouviu, mas não praticou. Aquele que construiu sua casa sobre a rocha, é aquele que ouviu e praticou. Duas classes de pessoas. Aquele que pratica e quem não pratica. Quem não pratica, ele ouve. Eu acho que ele chorava em todos os cultos que Jesus fazia. Ele babava, ele dizia, é isso. Ele saía de lá e continuava sem praticar aquilo que Deus disse que ele deveria praticar. Muitas pessoas estão vivendo assim. Eu não estou dizendo, querido, grave isso aqui. Para chegar no seu destino em Deus, suas decisões são mais importantes que suas lágrimas. Vou repetir isso. Para você chegar no seu destino em Deus, suas decisões são mais importantes do que as suas lágrimas. Eu não estou dizendo que lágrimas não são importantes. Eu estou dizendo que lágrimas não vão te levar a lugar nenhum. Se você não tomar uma decisão consciente de obedecer a Deus, não vai. Mas existem três barreiras que então vão atuar para que você não faça a vontade de Deus. E essas três barreiras, elas precisam ser vencidas. Deixa eu ver se eu pus na ordem. Não. É esse aqui. Primeira barreira que você vai ter que vencer. Todos conseguem enxergar? Senão eu vou aqui para cima. Preferem? Primeira barreira que eu vou ter que vencer chama-se encardido. Eu não quis botar Satanás no púlpito. Amém? Eu escrevi, joguei fora o papel e falei, não, Satanás não vai estar no púlpito da igreja. Aqui na nossa igreja a gente não faz esse tipo de entrevista. O encardido. Mas o encardido, ele encontra um ajudante, ou melhor, ele gera algo que é um seu ajudante. Nós vamos falar sobre cada um deles, que é as circunstâncias. E quando o encardido e as circunstâncias se encontram, ele vai ativar outra coisa na minha e na sua vida, que é o que vai determinar se nós vamos chegar ao nosso destino em Deus ou não, que é o nosso eu. Essas três ações, o encardido, as circunstâncias e o seu eu, precisam ser vencidas se você quer chegar no seu destino. E eu quero explicar como é que funciona essa interação. Porque uma das formas de vencer um exército inimigo é descobrir as suas estratégias. Como é que isso acontece? Deixa eu te explicar algo. Quando Eva pecou, Satanás não abriu a boca de Eva e disse, tome esse fruto. E disse, engole. Foi assim que aconteceu. O encardido usou uma circunstância. Eva estava sozinha. E alimentou o eu de Eva. Porque se você não tomar a decisão de desobedecer ou de entrar na vontade de Satanás, ele não tem poder sobre você. Eu vou repetir isso. Se você não der um espaço de vontade para Satanás, ele não pode agir. Tanto é que quando a gente peca, a Bíblia não nos diz para repreender a Satanás. A Bíblia nos diz para a gente se arrepender. Por quê? Porque no fundo quem tomou a decisão fui eu. Só que eu tenho um destino. Eu tenho um destino profético me esperando. Como que eu vou viver, então, vencendo essas situações? Como que eu vou vencendo essas circunstâncias? Satanás, querido, ele não é o definidor se você vai viver ou não. A Bíblia chama ele de tentador. Em outras palavras, ele não decide por você. É você quem decide. Está nas suas mãos. Satanás não obrigou Eva, como eu disse, a comer do fruto. Ele precisou agir através de uma circunstância para tocar o eu de Eva. Entenda, para você impedir você de chegar no seu destino, Satanás vai alimentar a sua carne através das circunstâncias, para que tudo pareça mais atrativo do que a presença de Deus. E ele está se tornando cada vez mais especialista nisso. Sabe por quê? Porque às vezes eu não estou nem falando de pecado. Às vezes eu estou falando de distrações. O nosso eu, ele não quer as coisas de Deus. Ele já não quer. É você que não quer ir para a academia de manhã. Não quer. Não tem vontade, né, Luciane? Não tem. Ela está assim, ó. Sou eu. Mas tem que ir, tem que ir. O eu não quer. O eu não quer. Satanás sabe que você lá dentro já não quer as coisas de Deus. Então ele vai começar a trazer distrações. Por exemplo, hoje é dia de jogo. Não tem problema. Tem algo mais importante, parênteses aqui, não estou dizendo que você não pode ir num jogo de futebol. Amém? Mas vá como crente. Vá como crente. Se você, escute, não tomar a decisão de alimentar o seu eu caído com as coisas celestiais, você vai cair. Se você não tomar a decisão de alimentar o seu eu com as coisas celestiais, você vai cair. Hoje eu fiz um aconselhamento e eu falei sobre isso com a pessoa que eu aconselhei. Eu falei, a gente faz um monte de coisa na igreja, não é porque é legal estar aqui, embora seja, né? É porque você precisa estar tão encharcado das coisas celestiais que você comece a vencer as coisas carnais. Por isso que eu digo, irmão, ser crente não é não vir no culto no domingo, também é. Esteja aqui, domingo, cultuando ao Senhor. Mas envolve muito mais. Puxa, às vezes, naquele dia, você alimentar o seu eu espiritual. E chegou uma visita em cima da hora. Eu não sei o que tem nessas pessoas que vão sem avisar na casa dos outros, né? Mas acontece. Parece uma coisa tão simples, não é? Parece uma coisa tão básica, não é? Parece uma coisa, pastor, você está exagerando, não tem nada a ver. Eu quero perguntar para você como eu comecei essa pregação. Silêncio. Vocês querem chegar no destino ou não? Vocês querem alcançar o que Deus tem ou não? A diferença entre quem alcança o destino profético e quem permanece estagnado, reclamando, é quem você está alimentando. Porque se o seu eu carnal prevalecer, você não vai viver o que Deus tem. Ah, mas eu gostaria tanto, pastor, de ter experimentado algumas coisas em Deus. A minha pergunta é, quem você tem alimentado? Quantas pessoas talvez vieram na segunda e não vieram hoje? E eu não estou falando que às vezes não tiveram uma situação de trabalho, isso é diferente. Mas tomaram uma decisão, você consegue perceber? Eu não vou hoje. Seja porque estava muito cansado, seja porque tinha alguma situação, seja porque alguém apareceu de última hora, mas disseram, eu não vou. Isso não é importante. Ao tomar esta decisão consciente, ela deixou de alimentar o espírito e alimentou a sua carne. E ao invés de se aproximar do seu destino profético, ela se afastou um pouco mais. Ah, hoje eu não vou no grupo familiar, tem tanta coisa para fazer. Você decidiu alimentar o seu eu. E quem tomou essa decisão? Você. Distrações, escute, te afastam pouco a pouco da presença de Deus. Sem um alimento correto para o teu espírito, você não vai conseguir chegar ao teu propósito. Isso não tem a ver com salvação, irmãos. Isso tem a ver com destino. Para que Deus opere, é necessário uma decisão. Para que Satanás opere, é necessário uma decisão. Vou repetir isso. Para que Deus opere, é necessário uma decisão. Para que Satanás opere, é necessário uma... Está aqui, ó. É você. E Satanás sabe trabalhar aqui. Satanás vai trabalhar aqui alimentando o teu desejo carnal. Satanás vai trabalhar aqui ofendendo você. Satanás vai trabalhar aqui atrapalhando tudo aquilo que Deus quer fazer. Satanás vai alimentar muito bem o que você gosta. Porque ele trabalha no nicho das vontades. As vontades, quando alimentadas carnalmente, produzem morte. Agora a pergunta é, qual preço você está disposto a pagar para chegar no teu destino? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que recebem, eu falei isso ontem não, segunda, promessas de Deus. E muitas delas não as vivem. Não foi porque Deus mentiu, não foi porque Deus errou, mas foi porque elas decidiram não alimentar o seu com as coisas espirituais. Elas não estavam dispostas a pagar o preço necessário para chegar ao destino. Mas o que as pessoas querem? Aparece eu, pastor, imagina eu de terno e gravata. Pastor, você faz uma oração e impõe as mãos sobre mim, porque está difícil demais. Eu não estou conseguindo viver o que Deus tem para mim. Você pode impor as mãos e repreender esses. Eu acho que estão fazendo trabalho para mim. Irmão, contra Jacó não vale encantamento. Nós estamos guardados pela sombra do Altíssimo. Pare de colocar nas costas de Satanás, do encardido, coisa que você decidiu. Você decidiu não alimentar as coisas espirituais. Mas você quer chegar ao destino? Eu estou falando algum absurdo aqui? Você decidiu não perdoar e você está aprisionado. Você decidiu cultivar um altar às suas dores e você está aqui. Você tomou essa decisão. Mas quando você não chega no destino, você para na metade? Quem que você culpa? Deus. Deus, não aconteceu na minha vida. Eu acho que essa igreja é fraca. Eu vou para uma igreja que faz campanha para ver se funciona melhor. Eu acho que esse pastor não está muito ungido. Nós vivemos uma geração que culpa os outros e não tem coragem de assumir suas responsabilidades. Mas é uma geração que está dizendo, nós vamos ver um avivamento. Que horas, irmão? Numa geração que pega as promessas e para no meio do caminho. Numa geração que quer viver, mas não quer. Quer viver se for fácil. Deixa eu te contar um segredo. Um psiquiatra me contou.
A vida é difícil.
A vida é dureza. Mas com a presença de Deus, nós chegaremos em lugares extraordinários. Mas é preciso uma decisão. É preciso que você diga, eu não vou ouvir o encardido. Eu não estou nem aí para as circunstâncias. Eu vou me alimentar de Deus. E cada vez que eu me alimento de Deus, eu me aproximo um pouco mais do meu destino. Cada vez que eu tomo a decisão de dizer, eu estarei na casa do Senhor. buscando a face do Senhor com os meus irmãos, eu me aproximo do meu destino. Cada vez que eu digo, nesta semana, sem a igreja pedir, eu vou jejuar e vou buscar ao Senhor, porque eu quero conhecê-lo mais, eu me aproximo mais do meu destino. Cada vez que eu digo, eu vou abrir a minha Bíblia e eu vou ler, mesmo que de início eu não entenda nada, eu estou alimentando meu espírito, eu vou chegar ao meu destino. Cada vez que eu tomo a decisão, eu chego mais perto de lá. O que você quer viver, irmão? Irmã? Deixa eu ver se estou no meu horário. Estou. Falei, sexta a gente deixa a tampa da chaleira voar, mas como amanhã o pessoal trabalha, vamos respeitar o horário. Você quer chegar lá? Sim ou não? Mas você quer mesmo? Então o que você precisa renunciar da sua vontade para chegar lá? Como eu estou falando, querido, nem sempre são as grandes coisas. Ninguém tropeça numa montanha. A gente tropeça em pedregulho, não é? Você percebe como hoje, por uma simples e básica decisão de dizer, eu sairei da minha casa, mesmo chovendo, talvez com muitos desafios, para buscar a face do Senhor, você chegou mais perto do que Deus tem? Eu não estou falando que tem algo místico aqui, não tem, hein? Eu estou dizendo que é a decisão de buscar Ele. Essa é a diferença entre quem rompe e quem não rompe. Não é porque um tem mais poder ou Deus ama mais uns. Não. É porque alguns tomam decisões imutáveis de caminhar para o que Deus tem. Ah, pastor, mas eu já tentei de tudo e estou frustrado. Pare de ser menino na fé. Quem se joga no chão e esperneia por aquilo que não recebeu é criança. Você é maduro ou você é imaturo? E se você é imaturo, significa que você não está pronto para ver o que Deus tem. O quão perto você quer estar do que Deus tem para você? Essa é a decisão que você precisa tomar essa noite. Ela não é uma grande decisão. Ela é uma soma de pequenas decisões. É ou não é assim? Se você essa noite diz, Deus, eu tenho falhado, eu tenho justificado, mas eu quero fazer um compromisso com o Senhor. Preste atenção, irmão, não brinque com Deus. Eu quero, nesse ano, deixar tudo que está me afastando de Ti. Pode ser que no meio do caminho você vai cair. Mas sabe o que você faz? Você pede perdão, toma um banho no sangue de Cristo, se levanta e dá mais um passo para frente. Só isso. Mas eu caí de novo. Você se levanta, toma um banho no sangue de Jesus e dá mais um passo para frente. Porque essas pequenas decisões vão te levar ao teu destino. Se essa noite você está dizendo no teu coração, eu quero tomar essa decisão, fique em pé no seu lugar, mas faça conscientemente. Isso não tem a ver com grandes coisas, isso tem a ver com pequenas coisas. São pequenas e pequenas decisões que nos levam aos nossos destinos. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Não se escandaliza. É maravilhoso quando a gente adora e a glória de Deus se move como isso tem se movido esses dias, não é? Não parece que dá vontade de dizer assim, ah, não quero mais saber de nada, eu quero morar aqui. Pedro viveu isso, ele queria construir 3 tendas. Mas sabe o que esperava eles lá embaixo do monte? O início do martírio. E o destino nem sempre é definido nas tendas que a gente quer construir. O destino é definido na decisão de permanecer quando tudo vai mal. É quando o Malco vem e, ó, pum, corta o orelho. Pedro corta o orelho de Malco. Naquela confusão. É ali, na fornalha da provação, que você vai dizer se quer chegar no seu destino ou não. Eu já disse algumas vezes aqui, eu queria tanto poder mandar em você. Mas eu não posso. Por quê? Porque às vezes dá vontade de pegar e dizer, vamos lá. Mas eu não posso decidir por você. Essa decisão, ela é só sua. Pastor, eu queria tanto que meu cônjuge, a decisão é dele. O que você pode fazer é orar por ele. Mas isso não significa que você não tem que tomar essa decisão. Você foi edificado essa noite. Repito, são noites de instrução, irmãos. Pegue esse ensino, rumina. Porque Deus vai liberar você. Sexta-feira nós vamos falar sobre um eu curado. As barreiras que nos impedem de alcançar esse destino. E porque às vezes, mesmo com vontade, não consegue. Mas essa noite você está tomando uma decisão. Pai, em nome de Jesus, o teclado, por favor. Nós estamos encerrando. Eu quero que você fale com Deus. Eu quero que você diga para Ele, esta noite eu estou decidido. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu renuncio ao pecado, eu renuncio ao embaraço. Eu renuncio a tudo que me afasta de Deus. Eu renuncio à minha preguiça de ir ao culto. Eu renuncio à minha falta de vontade de culpar os outros. Irmão, quem culpa os outros não chega em lugar nenhum, irmão. Mas, pastor, o que fizeram comigo? Irmão, se levanta. O amor de Cristo é suficiente para te restaurar. Mas esta é uma noite em que você precisa falar com Deus. E dizer para Ele, eu quero, Senhor. Esse ano de 2025 não é a minha vontade que vai prevalecer. Nesse ano de 2025 eu me submeto ao Senhor. Nos dias em que eu não tiver vontade de sair de casa para vir para a tua casa, eu vou me lembrar dessa mensagem. Que cada vez que eu deixo de vir, sem uma justificativa plausível, irmãos, pelo amor de Deus, eu não estou jogando um peso de religiosidade. Eu estou falando das vezes que a gente, por motivo nenhum, escolhe conscientemente cair nas distrações. Que você se lembre que talvez você dê um passo para trás do teu destino, sendo que Deus tem um passo para frente para você. Irmãos, nem todos chegam. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses anos de ministério é que nem todos chegam. Tem muitos que começaram a corrida conosco lá atrás e já não estão mais. É ou não é? Foi falta de tentar ir atrás? Não, as pessoas tomaram uma decisão. Eu não quero. O que a gente faz? Continua orando, chorando diante de Deus e amando, mas a gente não vai obrigar ninguém. Mas você que está aqui ouvindo essa palavra, você é um privilegiado. Porque talvez hoje você esperou, pensou que ia cair na unção, tal. Não. Hoje Deus abriu tua mente para mostrar para você que está nas suas mãos essa decisão. Não está nas mãos do seu irmão. Está nas suas. Sempre vai ter algo para atrapalhar você. Sempre vai ter um desafio para mexer com você. Mas se você decidir permanecer, se você decidir permanecer com Cristo, você chegará no seu destino. Pastor, mas está difícil. Continue, Ele está com você. Pastor, mas sou só eu na minha casa. Continue, Ele está com você. Pastor, mas tudo me puxa para lá. Continua, Ele está com você. Já pensou se Jesus tivesse dito, não vou morrer hoje não, está meio frio e esse prego vai doer? É uma besteira simplória que eu estou falando. Mas é isso que a gente faz nas pequenas.